Permanências Efêmeras, um podcast da Rádio Anticâmara para repensar o ato de construir matéria, transformação e futuros possíveis.
Boa tarde a todos e bem-vindos a mais um episódio de Permanências Efêmeras, uma série de podcasts da Rádio Anticâmara gravada aqui no magnífico espaço em Gaoa, no Centro de Arte Moderna da Fundação Gulbenkian. Hoje temos conosco o André Martins, do Fab Lab Lisboa, e o Rafael Calado, do Biolab Lisboa. Muito obrigada, André, muito obrigada, Rafael, por estarem conosco hoje. O Fab Lab e o Biolab são dois espaços que, à partida, parecem vir de perspectivas muito diferentes. Mas talvez não sejam assim tão distintas. O Fab Lab Lisboa trabalha sobretudo com a fabricação digital, sim, enquanto que o Biolab se centra na experimentação biológica, verdade. Mas ambos exploram novas relações entre matéria, tecnologia e, sobretudo, trabalham com processos vivos. E nesta conversa vamos falar exatamente disso, do fazer enquanto processo, da importância da experimentação e também da importância da repetição. E vamos pensar ainda em como diferentes formas de produção, sejam digitais, sejam biológicas, podem ajudar a imaginar práticas mais abertas, mais colaborativas e mais adaptativas de construir o nosso espaço. Deixo-vos a palavra, André e Rafael.
Então, antes de mais, boa tarde e obrigado, Alessio, pelo convite e à Galeria Anticâmara. O Fab Lab é um laboratório de fabricação, é uma oficina colaborativa, como eu costumo dizer. É um projeto que foi criado vai fazer 13 anos pela Câmara de Lisboa para promover a inovação. Por isso, tudo isto se relaciona com a matéria que estamos aqui a trabalhar. A inovação faz-se de novos materiais, de novas abordagens, de experimentação e de devolver isso ou de fazer participar neste processo toda a sociedade civil. Isto é um bocadinho o princípio abstrato e geral do Fab Lab. Fundamentalmente é uma oficina que está aberta a toda a gente para que façam as suas experiências e que isto se alinhe com todas as com as razões principais que a sociedade deve defender, ou então também ajudando a promover essas questões, as questões de sustentabilidade, as questões de ecologia, mas também e envolver as pessoas nesse processo de criação e de experimentação. Rafael,
Biolab. Boa tarde. Obrigado, Alessia, também. Obrigado à Anticâmara pelo convite. O Biolab, se calhar pegando aqui um bocadinho no André, começou como um spin-off do Fab Lab Lisboa, ou seja, eu estava no Fab Lab Lisboa há uns anos e notei a necessidade não só da prototipagem digital, faltava algo um bocadinho diferente, e esta parte da sustentabilidade e a parte da biologia, que é um bocadinho o nosso futuro, o mundo está muito dependente das nossas escolhas agora, precisava de um espaço também de prototipagem, como o Fab Lab, mas neste caso prototipagem biológica. Há ferramentas que são parecidas e nós estamos portas meias, literalmente, e às vezes precisamos do Fab Lab e eventualmente o Fab Lab poderá precisar de nós, claro. Mas neste momento tem sido mais o contrário até, e até em alguns programas que fazemos, mas a necessidade de experimentar novos materiais acabou por ser, e acaba por ser, uma grande parte da nossa atividade. Ou seja, as pessoas vão lá criar novos materiais e para com eles prototiparem. Podem ser belas artes, podem ser de arquitetura, podem ser de design, são o que mais temos, são investigadores nessas áreas, mas também temos outras áreas, enfim, como o Fab Lab, são um espaço de cidadãos. Portanto, o Biolab Lisboa é um citizen lab, por definição. E o André não disse, mas os Fab Labs nasceram no MIT há 25 anos, mais ou menos, com a ideia de um local onde se podia fazer praticamente tudo. A pessoa Can Do Almost Anything, aliás, foi um curso que nasceu no MIT. E um bocadinho mais tarde apareceu um outro movimento também no MIT, que era How to Grow Almost Anything, que é a base dos Biolabs. Portanto, passou-se de fazer quase tudo com as máquinas de prototipagem digital para tentar fazer quase tudo, ou crescer quase tudo. Quando fazemos crescer quase tudo, é, por exemplo, crescer uma cadeira. em vez de só a desenharmos, podemos fazer uma, crescer uma cadeira, não é? Ou podemos manipular algum ser vivo para nos fazer alguma coisa, ou para nos ajudar a fazer qualquer coisa, ou melhorarmos. Portanto, é um bocadinho esse o espaço do Biolab, e é um bocadinho por aí que nós temos contribuído um bocadinho para esta falta de espaços que havia.
Uhum. Portanto, por quanto parece uma pessoa a pensar assim, sem refletir muito, o FabLab trabalha com o digital e o Biolab trabalha com a biologia. Assim, ao pensar, poderia parecer em dois mundos completamente separados, né? Mas do que me parece perceber, existe um ponto de encontro muito forte entre o que é a fabricação digital e o que são os processos biológicos. E acho que em parte já respondeste, Rafael, mas onde é que estes mundos começam e se cruzam então?
Olha, cruzam-se, por exemplo, de algumas máquinas que são relativamente parecidas. Por exemplo, quando falo, por exemplo, de uma bioimpressora, é uma máquina que vai imprimir, sei lá, um gelo, algo vivo que depois vai-se modificar, que tem a sua razão de ser, vai buscá-las às impressoras 3D. Portanto, o princípio é muito parecido, o princípio funcional, mas depois poderá haver algumas variações, claro. A parte de prototipagem, ou seja, o princípio de irmos testar uma coisa. Portanto, tanto o FabLab como o Biolab têm essa base, não é? As pessoas vão lá experimentar. É um playground, de alguma maneira, de testes. Há depois uma diferença, se calhar. O foco, se calhar, é um bocadinho diferente, não é? Há uma diferença entre a matéria viva e a outra, é que a viva demora a crescer. Uhum. Ou seja, o tempo de permanência dos projetos, ou seja, no tempo que se faz a prototipagem, no FabLab, por muito tempo que demora, por exemplo, uma impressão 3D, que eu diria que é assim o processo mais demorado, está ali, sei lá, pode estar horas a construir uma coisa, pode ser dias, aquilo está a crescer, está a incubar. Portanto, há vários processos, ou seja, a temporalidade é diferente. O princípio é o mesmo, explorar, testar. E depois há também uma pequena diferença que tem a ver, mas isso também é como foram feitos os projetos, ou seja, o FabLab é um projeto de um espaço de chegada democrático, toda a gente chega e vai fazer as coisas e tem ali, digamos, uma resposta logo. Nós temos uma layer um bocadinho diferente, que é mais a parte científica, que também existe no FabLab, mas a nossa existe com é mais presente, ou seja, a parte científica ou o método científico é muito mais presente. Pode ir lá fazer um bioplástico, mostrar umas coisas e acontece qualquer coisa, tudo bem, mas depois temos muitos investigadores que realmente estão lá durante meses a desenvolver determinadas coisas, que é preciso seguir aqueles processos deles. Somos também abertos, mas tanto o FabLab como o Biolab estamos abertos a qualquer cidadão vir fazer alguma coisa. Mas depois o foco realmente, nós temos um bocadinho mais académico, aliás, porque o Biolab até nasceu de, digamos, duas instituições se juntarem, que foi a universidade e o município. A raiz é a mesma, é o município, começou, o André até esteve nos primeiros workshops também do Young Creators, foram uns eventos que nós fizemos já há uns anos no FabLab, em que pela primeira vez, às tantas, estávamos a fazer o biohacking, que era brincar com biologia, prototipar com biologia, e isso foi a maneira de vendermos isso ao município e à variação, e depois também à faculdade, neste caso de ciências, que nos apoiou, a construir o modelo do Biolab.
Sim.
Tu falaste aqui de uma coisa muito muito importante para nós e que, digamos, liga diretamente o que tu estás a dizer à nossa residência, permanências efêmeras aqui, esta ideia de processo, de tempo, de efemeridade. E acho que implicitamente estás a concordar com o que eu defendo sempre, que o processo muitas vezes, se não sempre, é mais importante do que o resultado final, não é? Portanto, o trabalho que não tem que ser finito, mas que pode dar em mil milhões outras coisas. Mas que naturalmente tem uma série de outros senão, porque é muito difícil trabalhar com essa ideia do não finito. né, sobretudo em determinadas disciplinas, quer dizer, na arquitetura, o resultado tem que haver, né? Um edifício tem que estar em pé e tem que funcionar. Mas essa ideia de experimentação constante, que acho que também na prototipagem, por quando a prototipagem seja muito mais... necessita muito mais de ser assertiva, provavelmente, para poder funcionar, mas é uma experimentação contínua na mesma, certo? Portanto, implica também o erro, implica que haja uma repetição, que haja uma transformação.
Eu diria que não há mais, obviamente, é igual, mas ultimamente temos assistido a uma série, temos tentado implementar uma série de residências e estar mais perto dessas residências, das pessoas que estão a evoluir, e temos feito uma série de colaborações com várias entidades que estão a trabalhar outro tipo de projetos. E se calhar para um designer, para um arquiteto, esse processo é mais natural, mas hoje em dia estamos a assistir a muitas pessoas a um bocadinho, e ainda bem, porque há programas de aceleração, há programas de inovação, há espaço onde podem inovar. Há pessoas que não têm o treino do projeto a começarem a fazer projeto. E então esta ideia de explorar, de fazer crescer a ideia, que não é só deixar crescer o material, mas fazer crescer a ideia, também tem sido uma coisa, algo muito, muito interessante de ver e ter um espaço para fazer isso. Ou seja, hoje em dia estamos também numa sociedade muito quase de consumo, de queremos a coisa já, mesmo que seja uma coisa sustentável e mesmo que seja uma coisa ecológica, queremos já, e é preciso também respeitar os tempos de prototipagem, de experimentação, de ideação, e o FabLab tem tentado ter esse espaço. O FabLab começa com este acesso a ferramentas, tem 2 open days por semana, tem este acesso muito imediato, mas ultimamente temos tentado cultivar um bocadinho este processo mais demorado, para que as pessoas, por um lado, percebam que não se estala aos dedos e sai uma ideia, seja ela, e que muitas das vezes temos que tentar incluir estes componentes ecológicos, sociais, e económicos, muitas vezes também, mas que também há profissionais que estão habilitados para isso e que temos que respeitar aqui os tempos de todos e o papel de todos. Eu acho que aqui o tempo é muito interessante e aplica-se. O FabLab é um laboratório também, trabalha com digital, e os FabLabs normalmente estão associados ao digital. Nós, a par do BioLab, o FabLab a par do BioLab, sendo dos poucos espaços 100% públicos na cidade, temos que ser muito mais do que isso. Temos que ter... Temos sessões de desenho mensais, de desenho à mão levantada, de modelo, porque até chegarmos à impressora 3D, se calhar temos que saber desenhar, e esse processo, se calhar temos, antes de entrar na impressora 3D de cerâmica, temos que moldar o barro com as mãos e cortar uma placa de madeira antes de irmos para as máquinas digitais. E este tempo faz muito sentido para que as pessoas vivam os materiais e percebam as implicações disto.
Concordo 100%. E aliás, para mim o tempo deveria mesmo ser entendido como matéria de projeto, sem dúvida nenhuma. E parece-me que no que vocês fazem, isso é mesmo uma realidade. E as pessoas, como é que reagem a esta... As pessoas são impacientes, não é? Exatamente porque tu estavas a dizer, agora as pessoas estão habituadas a ter tudo no estante. Mandas vir, já está, não é? Acredito que quem venha estar convosco tenha já uma ideia de querer as coisas de outra forma, mas como é que é a reação das pessoas à frente do próprio processo, da própria experimentação, de poder errar?
Depende de muita coisa, depende da razão que as leva ao FabLab, fundamentalmente depende da razão. A razão leva-as a criar uma determinada expectativa, e depois somos nós a alimentar ou a destruir essa expectativa, a moldar essa expectativa. Nós temos parcerias com universidades em que vêm no âmbito de programas de aceleração e têm o tempo muito contado. E quando estamos a falar de empreendedorismo, os empreendedores vêm com as suas ideias e querem materializar qualquer coisa. E aí tentamos abrandar um bocado o ritmo e fazê-las perceber que elas têm que fazer parte do processo. E depois há aqui outra componente, que é o FabLab. Pode-se confundir muitas vezes com uma oficina de serviço, e o FabLab não é uma oficina de serviço, é um laboratório para as pessoas aprenderem, para para serem capacitadas. E então é muito gerir isto, é muito gerir estas expectativas. Muitas vezes temos voluntários que entram lá porque estão em mudanças de vida, em épocas de mudanças de vida, e descobrem todo um novo mundo e integram-se perfeitamente. Infelizmente, temos estado a trabalhar aqui nas questões das residências, que permitem desenvolver, e aí o Biolab está um bocadinho mais habilitado e mais preparado para isso, por mil e uma razões, mas este processo, as residências são muito interessantes, temos lá uma ou duas pessoas nessa circunstância, porque essas sim são as pessoas que vão aprendendo, vão dando um bocadinho à comunidade, mas também vão desenvolvendo o projeto delas e vão aprendendo, e isso é muito interessante, por isso é um bocadinho gerir expectativas e depende de como elas vêm.
Eu se calhar também dizer, a propósito disto do tempo, que o André está a dizer, e do acesso do processo, nós começamos a fazer umas atividades que são saídas de campo. Vamos a Monsanto e vamos recolher espécies vegetais para depois analisarmos em laboratório, porque uma coisa, e sei lá, contar quantas espécies existem num metro quadrado e recolhê-las todas e depois levá-las para o laboratório e analisar, uma fase assim antes de, enfim, quer dizer, as plantas servem para alguma coisa, mas perceber o que é uma planta, quantas há, a sazonalidade delas. Outro dia estávamos na Praia das Avancas também, fomos a fazer uma saída de campo, fomos buscar algas, contar conchas, contar búzios, contar não sei quantas coisas, depois levamos para o laboratório. Ou seja, também perceber nos processos biológicos, que aquilo não é só um laboratório de prototipagem biológica, nós também temos que perceber o que são os organismos, onde é que eles estão, onde é que eles pertencem, tudo isso, o convívio, estarmos ali a discutir assuntos um bocadinho mais triviais, mas que têm a ver com tudo, tudo o que nos está atrás. Nós estamos a fazer um podcast, estivemos a fazer recolha de sons em Monsanto para depois identificarmos que espécies é que geravam estes sons. Portanto, também temos esta parte um bocadinho mais lúdica e também de tempo, porque é preciso contemplar. Portanto, precisamos ter um bocadinho de contemplar o que está à nossa volta para entendermos e para depois nos inspirarmos. Não é? A natureza é a inspiração, não é? O mimicry, não é? Fazermos essa parte de mimetizar de alguma maneira, ou copiarmos a natureza naquilo que ela tem de bom. O Biolab tem muito essa questão. Há muito tempo, quando estava ainda no Fab Lab, tínhamos lá uma voluntária, Ari Rupp, e ela estava muito nesta área. Ela até foi para os Estados Unidos, um doutoramento, e teve uma parte importante nisso, e essa parte também foi inspiradora, porque ela era de biologia e foi para design, e foi para o Fab Lab. Ela também foi um dos motores também para toda esta mudança ou criação do próprio Biolab, que ela também foi inspiradora nessa questão. O tempo da natureza é muito grande, não é? E o nosso tempo é muito pequeno, não é? Como seres mesmo no planeta, é muito pequeno. Mas acho que nos estamos a perceber disso. Há esse movimento já há algum tempo. Eu diria que desde os anos 70 que nós estamos a reconhecer um bocadinho que estamos a estourar o planeta. E isto é algo que está a acontecer e cada vez vai tendo mais adesão. Eu penso que os próprios jovens, eu conoto, mesmo com os meus filhos, é que esta história do consumismo já não está assim tanto aí, não é? Já nos preocupamos muito mais com todas estas questões ambientais, às vezes assim de uma maneira ainda um bocadinho ingênua, com certeza, mas estamos lá também para fazer esta leitura e também desmontar um bocadinho todo este greenwashing que existe, mas o entender o que é que são as bases do com que nós construímos. Estamos aqui num espaço ligado à arquitetura e no CAM. Nós tivemos há pouco tempo uma residência, foi um projeto da New European Bauhaus, por acaso a Gulbenkian também era nosso parceiro, ou seja, era o município, era o técnico, e era a Gulbenkian também, e tivemos uma residência que ainda depois andam por lá, o Jeremy e o Luca, uma residência no âmbito do New European Bauhaus, e tivemos a desenvolver vários materiais, neste caso houve aqui mesmo, neste jardim que está aqui atrás de nós, aqui um evento no verão passado em que tivemos uma cozinha modular feita, neste caso, com conchas de ostra. Ou seja, os azulejos que foram utilizados foram feitas com conchas de ostras, com alginato, neste caso uma algo tirado das algas castanhas, e portanto fizemos ali uma coisa com resíduos, ou seja, 10%, por acaso não tenho onde são, mas 10% das ostras que são dos das oyster farms, são descartadas mesmo antes de ser postas à venda. Vão com uma pilha, são toneladas, só para teres uma ideia. Só esse, faltando ainda aquilo que depois é descartado, não é? Nas casas, nos restaurantes, nisso tudo. Mas só a partir da... há muita matéria-prima. Então, há muita matéria-prima que nós basta-nos olhar os olhos e termos tempo para as identificarmos para passarmos para estas novas matérias e novos materiais com que podemos fazer tanta coisa.
É verdade. Portanto, o tempo lento da natureza, não é? O que temos que seguir com inovação. Portanto, parece-me que aqui há este cruzamento importantíssimo, fulcral, entre o que é a inovação com a responsabilidade ecológica, de alguma forma, não é? Demanda um bocadinho óbvia, mas como é que então os vossos laboratórios abordam as questões ecológicas de sustentabilidade?
Eu vou dizer agora uma coisa um bocadinho pessoal. Há muitos anos no Fab Lab, se calhar a primeira iniciativa que nós tivemos foi fazer uma coisa que se chama o Ripper Café.
Ah, sim, conheço.
Conheces? Pronto. Fui eu e a Lindsay que fundámos, portanto, uma holandesa, e então um belo dia estávamos a conversar, vamos fazer isto. E pronto, e desde, portanto, há 10 anos, vamos agora fazer 10 anos de Ripper Café.
Já agora, para quem não souber, não é? O Ripper Café é um encontro,
digamos, é um encontro. De reparação, em que os voluntários explicam como reparar objetos. 80% serão eletrodomésticos, mas podem ser cadeiras, pode ser roupa, pode ser qualquer coisa. Nós já fizemos Ripper Café em que se reparavam livros ou bijuteria, pronto. Mas o foco, neste caso, do Ripper Café Lisboa tem sido ultimamente aqueles produtos que são programados para falhar. Torradeiras, esses materiais todos que nós compramos muito baratos, que eles são mesmo feitos para passado um ano falharem, nós desmontarmos e dizer, isto falha por causa disto, há aqui uma coisinha que se vocês fizerem assim ele fica bom outra vez, portanto é um bocadinho anti-consumismo e também desmontar um bocadinho estas práticas da indústria que foi, também já estão a ser desmontadas novamente, parafusos esquisitos para não conseguirmos desmontar, encaixes suspeitos que uma pessoa desmonta e parte, portanto há não sei quantas coisas que a indústria nos põe, mas nós estamos a tomar essa consciência. Voltando, e se calhar mais ao Biolab, passa muito por também darmos formação, darmos apoio a parcerias que promovem todo este tipo de conhecimento, portanto desde escolas, programas com a universidade, por exemplo temos um programa com a Faculdade de Arquitetura, em que temos, digamos, formadores que são do Biolab, são da Belas Artes, são da Faculdade de Arquitetura, e damos, por exemplo, um curso, ao 6 ECTS, este ano, ano passado valia mais porque era para doutorandos, este ano é para mestrandos, portanto é um semestre, basicamente, em que se tem uma disciplina baseada em novos materiais, em que abordamos muitos novos materiais, neste caso com uso para arquitetura e design. Portanto, esta parte de oferecer isto, termos esta oferta é uma delas. Outra, promovermos, por exemplo, um curso um bocadinho mais restrito, de alguma maneira, porque a acessibilidade não é assim tão fácil. Por exemplo, o Fiber Academy, que liga-me, por exemplo, muito a parte do Fab Lab, a prototipagem digital, com a prototipagem biológica e também com a moda e com os textos, em que estamos a trabalhar isso. Por exemplo, agora neste momento temos lá a Angélica, que até teve a fazer uma coisa no Fab Lab, neste caso um busto na CNC. Sim. Portanto, ela está a fazer um estágio connosco, ela está no último ano de mestrado, neste caso de moda, da Faculdade de Arquitetura, e está connosco a desenvolver substitutos de couro, portanto, chamado bioleather. Se por acaso tiverem oportunidade, isto vai estar aqui o disclaimerzinho, de passarem pelo pavilhão de Portugal, neste momento há lá uma exposição, que é Designing for Sustainable Futures. Diria que um quarto das coisas passaram por lá, pelo Biolab. Será interessante passarem por lá e verem. E tem lá realmente um corset dela, ainda numa fase muito de prototipagem, agora já está um bocadinho mais avançado, mas será interessante verem. Também curado por uma das professoras de Belas Artes, Ana Mestre.
O Fab Lab sofre de um mal, que é um mal que não é um mal, é um daqueles males que nós acarinhamos com algum orgulho. Eu costumo dizer que somos os Josés dos sete ofícios e mestres de nenhums, Jack of all trades and master of none, porque efetivamente, e como o Rafael disse muito bem, o Biolab nasce como uma spin-off do Fab Lab, porque na essência o Fab Lab é este espírito de experimentação, que depois pode ter várias valências, e uma das mais importantes tem sido a componente biológica, a componente bio, toda esta temática, que sim, muito provavelmente, e tem forçosamente de passar por ser o nosso futuro, mas precisamente por ter esta abrangência é mais difícil dizer que há este ou aquele processo. E por norma, como tu disseste muito bem, há um grande foco na prototipagem. Dentro da prototipagem, que é um processo de exploração, nós tentamos sempre introduzir materiais naturais, introduzir materiais que sejam reutilizáveis até no próprio processo de prototipagem. Por exemplo, impressão 3D imprime-se com plástico, mas dentro dos plásticos há plásticos e plásticos, e há polímeros e polímeros, por isso vamos tentar usar aqueles que são polímeros, que são mais reutilizáveis, que são mais facilmente recicláveis e por aí fora. Barro. Por outro lado, exatamente, a impressora de cerâmica foi uma das ferramentas que nós construímos lá, com recurso, e aqui entra outra parte, que é o olhar para os materiais que estão na estrada, na rua, num caixote de lixo, e olhar para eles como matéria-prima e não como resíduo. Porque os plásticos, há muitos plásticos que podem ser reutilizáveis facilmente, e nós temos essas ferramentas, existem essas ferramentas no Fab Lab, e qualquer pessoa pode utilizá-las. Nós temos às vezes, e agora também fazendo aqui algumas referências, temos algumas atividades com um dos centros de dia dali da nossa zona, em que os utentes do centro de dia, os jovens, como é que costumo dizer, do centro de dia, trazem as tampinhas e vão lá fazer dominós, jogos de dominó com as tampinhas que eles reuniram. E há aqui um processo, é lógico, para uma pessoa com 80 ou com 90 anos, não vai trabalhar a fabricação digital, mas está envolvida no processo de fabricação e de exploração. E isto é muito interessante e é muito importante, permite este repensar e olhar para os materiais de uma forma diferente e por qualquer pessoa em qualquer lugar. Isso é algo que nós constantemente fazemos. Dizia que fazer um protótipo não é só fazer uma coisa que se carrega num botão e sai numa impressora 3D, mas que pode ser feito com palha e com sal e com terra, como está aqui em cima da mesa. Isso pode ser parte de um protótipo de qualquer coisa, até de uma maquete de arquitetura.
Portanto, é um bocadinho um mito, não é? Que a fabricação digital não é... Quer dizer, levas-nos logo para a tecnologia. E quando, sim, uma pessoa pensa a tecnologia, pensa algo que não é eventualmente sustentável. Mas...
Se calhar é isso que é vendido. Voltamos a um bocadinho à sociedade de consumo. O Fab Lab, por isso que há bocado estava a dizer, a ideia de Fab Labs por oposição a outros makerspaces, e não pondo o Biolab nesta equação, porque é um conceito um bocadinho diferente, mas aquelas oficinas puras e duras, os Fab Labs estão muito mais virados para a fabricação digital e para o digital. Nós, desde há uns tempos para cá, temos tentado em trabalhar o processo exploratório, o processo de experimentação, que no fim vai chegar ao digital. Claramente, muitas das ferramentas que existem no Biolab podem não ser digitais, mas são eletrónicas, e esta evolução do digital e da eletrónica é que também permitiu chegarmos a um grau de detalhe para criar estruturas microcelulares ou um grau de, sei lá, de aproveitamento de uma série de coisas. Se calhar não era feito de outra forma,
não é? Não, claro, obviamente. Portanto, eu diria mesmo que se deveríamos olhar por um Fab Lab ou para a fabricação digital, até biotecnologia, se queremos, não é?
Sim.
Como uma forma de contribuir para práticas que são práticas mais regenerativas, de facto. Portanto, acho que aqui está claramente toda a sustentabilidade do mundo, não é?
Quando temos lá visitas, eu costumo dizer que o Fab Lab é um martelo. O que a pessoa faz com ele é com ela, é com a própria pessoa. Mas isto diz muita coisa e não diz nada. Mas diz, por exemplo, que aquilo que se tenta fazer no Fab Lab, eu acho que o Biolab também, mas o que se tenta fazer com estes equipamentos municipais é oferecer esta ferramenta, é oferecer este conhecimento. Claro que tentando apontar as pessoas para os caminhos certos, mas o facto de as pessoas poderem fazer e de poderem evoluir e poderem pensar, à partida faz com que elas também olhem mais à sua volta e sejam mais críticas. E porque se não tiverem ferramentas, vão criticar o quê? Não sabem o que é que custa, o que é que não custa. E isto também é muito importante, não é só o fazer ou poder fazer, mas é o aprender que se pode fazer, ter essa possibilidade e esse acesso.
E isso leva-me um bocadinho agora a pensar nas próprias pessoas que usam estes passos. No fundo, e isso tem muito a ver também com a razão de nós estarmos aqui, este projeto europeu que explicavas há bocado, do institutioning, não é? Onde procura-se novos modelos que sejam mais sustentáveis, não só do ponto de vista ecológico, mas também social. E neste caso, acho que espaços como o Biolab ou como o FabLab são claramente espaços para democratizar o acesso à tecnologia e que seja digital ou que seja biológica, não é? Portanto, há claramente aqui uma dimensão social sustentável neste sentido. E gostava mesmo sublinhar, já falaram no facto que são espaços abertos, que são orientados para a comunidade, portanto toda a gente pode eventualmente utilizar o FabLab e o Biolab. Como é que funciona? Qual é, já disseste em parte, mas este papel o papel que tem a partilha do conhecimento na base do modelo de funcionamento dos laboratórios, não é? Como é que conseguem passar este conhecimento?
Neste caso, começamos, por exemplo, com os mais pequenos. Há bocadinho estavas-me aqui a mostrar aquele sabão. Nós, por exemplo, mostramos aos miúdos como transformar o óleo descartado, em vez de tirarem pelo canabás, aquilo tem uma segunda vida.
Ah, explica. Então, como é que se faz?
Ah, eu não vou contar para tudo, tenho que lá ir. Demora depois cerca de um mês a curar, mas no fundo é um processo um bocadinho complicado, os miúdos têm que estar protegidos com óculos, com luvas, com batas, não sei o que mais. É um processo que não é assim a coisa mais simples do mundo, é assim uma coisa... É uma brincadeira que não é uma brincadeira, é assim uma coisa séria, mas eles ficam todos entusiasmados quando põem aquele equipamento todo, não é, de proteção, e na realidade há uma transformação, que eles chamam-se o processo de saponificação, em que, resumido muito simplesmente, é quase juntar soda cáustica, que é uma coisa altamente perigosa, com os óleos, pronto, há ali depois uma reação, neste caso de calor e não sei o quê, e conseguimos depois realmente produzir o sabão. Isso é uma experiência, eles perceberem que o cheiro, eu vou contar, a primeira vez que nós fizemos, o sabão cheirava a pastel de bacalhau. Porquê? Porque o óleo que trouxeram
era ali full,
era o óleo de um restaurante que partou de fritar peixe.
Ok, portanto o cheiro depende de onde é que vem o óleo.
Não. Também, mas depois podemos pôr óleos essenciais e depois a partir daí começámos a mudar os cheiros e dizer, bem, se isto fosse na indústria, obviamente havia processos industriais de retirar o cheiro, de purificação. No nosso caso não, foi uma coisa direta e eles queriam aprender. Mas pronto, correu bem, sensível. Eles perceberam, foi engraçado. Depois temos feito com várias óleos essenciais que basta juntarmos e depois eles ficam com esse cheiro. Pronto, esta é uma das coisas com miúdos muito jovens perceberem. Nós temos digamos uma prateleira cheia de frascos, tem, sei lá, 100 frascos. Esses 100 frascos têm 100 coisas que são descartáveis. Cascas de ovo, cascas de não sei quantas coisas, de amendoim, de pistácio, de laranja, name it. E tudo isso geralmente são coisas que vão para o caixote do lixo. Orgânico. E uma das coisas, nós dizemos assim, pronto, está muito na moda as pessoas a fazerem a compostagem, não sei o quê, mas não. Aqui no Biolab nós não gostamos de compostagem, é claro, obviamente entre parênteses, mas entre aspas, quero dizer. Mas vocês, porquê que já pensaram que vocês com estes materiais podem fazer objetos como os que estão aqui, pois nós mostramos, temos lá alguns objetos feitos nestes materiais. Eles ficam assim, mas pode-se fazer um blusão com casca de laranja? Sim, podem. Pode-se fazer assim várias coisas. E depois podem descartar para o lixo. Porque já não há problema nenhum, isto tudo é, posso ser comido por bichinhos, portanto não há problema nenhum. Portanto, no fundo, esta parte de, por exemplo, do sustento alimentar, toda esta parte da indústria é um manancial gigantesco, que está em pilhas, à espera que as minhocas as comam, mas é um manancial enorme. Há uns anos estava com um colega numa conferência. Ele era da Macedónia do Norte, e então ele estava-me a contar. Bem, fizemos um estudo com o UNDP, United Nations Development Programme, que era para fazer um projeto. Nós temos muitas laranjas. Então, uma laranja descartada, depois tirar o sumo, a casca, aquela parte branca, dava 12 produtos, desde óleos essenciais, a biocor, N coisas, 12. tornam-se produtos comercialmente rentáveis. É só criar um sistema. A maior parte destas coisas são, isto são fluxos.
Sim.
Portanto, os fluxos estão preparados para o plástico, preparados para não sei o quê, para de construção, os arquitetos, sabemos que, pronto, há aquelas coisas que têm que se pôr, serem registadas, vai para esta terra, isto vai para aqui, isto vai, é fazer o mesmo com N materiais que temos. Há imensos materiais, praticamente tudo o que é descartado tem uma segunda vida. A parte da compostagem composta em realmente os objetos, aquilo que já não queremos mesmo, o que já está estragado indo para além da reparação, porque se você puder ser reparado, também que o reparem, não é? Portanto, isto é uma narrativa nossa, ou seja, estava a perguntar como é que nós espalhamos isto. Isto é o que fazemos. Geralmente perguntam o que é que nós fazemos. Nós dizemos, nós não fazemos nada, vocês é que vêm cá fazer.
Fazer tudo.
Podem ver aqui coisas que as pessoas têm feito, sobras de workshops e coisas assim. Geralmente é o que nós dizemos, olha, temos aqui umas sobras, vocês podem ver e depois podem pensar e inventar qualquer coisa. Mas nós realmente não fazemos, vocês é que vêm cá fazer. Claro. Não é inteiramente verdade, porque temos programas também e fazemos isso também, mas é um bocadinho a maneira de nós criarmos esta consciência, portanto, na parte mais, não só da sustentabilidade, como novos materiais. Lá, por exemplo, temos um investigador que depois acabou por não acabar a investigação dele, mas, por exemplo, que era sobre o auto-healing betão, portanto, betão bacteriano que pode ser reparado, as fissuras, portanto, mesmo no meio da construção, no design, na moda, que são indústrias super poluentes, a construção é a indústria mais poluente, depois vem o packaging e depois vem a moda, e em qualquer uma destas nós podemos utilizar recursos que, são descartados, e depois o uso deles pode ser descartado sem causar grande dano. Portanto, no fundo, é aquilo que estava a dizer, é uma questão de fluxo e de nós entendermos isto e começarmos a normalizar esses sistemas. Obviamente, neste momento são mais caros porque não estão considerados, não, as estruturas não estão feitas, mas se nós pensarmos que tem menos impacto um saco de plástico fininho do que o saco de cartão que nos dão no supermercado, é um bocadinho contraintuitivo, mas o saco de cartão é pior que o saco de plástico, polui mais. Tem um impacto carbónico muito maior. Então, os últimos plásticos que estão no supermercado são muito fininhos, degradam-se mais depressa e em termos de impacto de CO2 é menor. Claro, pois a montante depende do plástico que for usado, por causa dos microplásticos e todo esse problema ambiente. Mas isto são coisas que estão a ser desenvolvidas, portanto, tudo o que nos contam tem sempre duas maneiras de ler. Portanto, nem sempre é tudo tão preto e branco. Temos que perceber, porque também há processos biológicos, assim, ok, temos aqui uma pele feita de não sei o quê, de uma coisa biológica, sustentável, não matámos nenhum animal para isto. Mas vamos ver, se calhar o processo não foi assim grande coisa.
A quantidade de água, não foi água que se gastou, as limpezas.
Exatamente. Não é? Portanto, sim, temos que ter esse cuidado. E uma das coisas que também tentamos passar é dizer assim, calma, nem tudo o que é feito com produtos naturais é sustentável.
E a sustentabilidade, que tivemos aqui. E sustentabilidade também, falámos na altura no Bauhaus, uma das reuniões que eu tive também, há sustentabilidade e sustentabilidade, não é? Uma coisa é sustentável ecologicamente, pode não ser economicamente ainda.
Exato.
Pronto, há aqui
Por exemplo, o projeto que tivemos aqui, no jardim daqui do CAM, ele é muito interessante, ele pode ser industrializado, aliás vamos estar agora em Bruxelas a apresentar o projeto, foi um dos projetos escolhidos como um dos bons projetos deste último NEB, e a vantagem que isto tem é que não precisamos pôr estes azulejos na mufla. Eles são feitos a frio.
Por isso, portanto, não há energia.
Em termos energéticos. Sim. Agora, são eles comparáveis com os azulejos que são feitos na mufla? Claro. Não.
Não.
Dá para outra coisa, dá para azulejos de decoração, mas se for daqueles mesmo a sério, vamos para o Grécio, pronto, que é melhor. Mas, portanto, temos que perceber onde é que as coisas encaixam. Ou seja, não há panaceias, não há maneira de solucionar. Não há formas, depende, temos que encontrar o lugar de cada uma delas, é mais por aí. E percebermos isso, porque quer dizer, ninguém vai salvar o mundo, todos podemos tentar um bocadinho, mas fizermos um bocadinho.
E um bocadinho acrescentando a isto e reforçando um bocado aquilo que eu estava a dizer há bocado, é um bocado, eu acho que qualquer um dos espaços tenta cultivar também claramente este espírito crítico e este conhecimento, a capacidade da pessoa poder decidir, mas decidir conscientemente não é decidir porque disseram que aquilo era ecológico ou era sustentável. E o poder fazer isso com as mãos na massa, literalmente, ou
mais ou menos literalmente, não é? Isso é muito importante, e poder experimentar e poder explorar e ter acesso, ter aqui um acesso facilitado, porque há pessoas que estão lá, porque entram e saem, porque vão partilhando este conhecimento, porque há um sítio que vai conservando esse conhecimento, não é? Porque hoje há um programa, hoje temos os residentes, e eu acho que isto é comum, hoje temos uns voluntários, para o ano eles vão embora, mas os frascos, as experiências, todas essas, todo esse conhecimento vai ficando lá e vai passando de um para os outros, e quanto mais se der a conhecer, mais pessoas acabam por criar aqui um ciclo vicioso, e foi algo que o Biolab tem feito muito bem.
Eu diria que vicioso seria virtuoso, porque não, nós vamos melhorando, sim, claro, porque claro, o que era às vezes verdade...
É que não é um ciclo vicioso, é uma espiral.
É um processo, às vezes é verdade, mas depois deixa de ser, nós estamos sempre a atualizar, ou seja, aquilo que era... Entretanto, uma dada altura, nós entretanto tivemos mais conhecimento, afinal não era assim tão bom.
Sim,
e já, já temos a próxima solução, portanto temos sempre um update. Portanto, estamos sempre em constante, acho que ambos os passos estão constantemente em evolução. São passos vivos e são laboratórios que estão sempre a atualizar-se, e se não atualizarmos, morremos.
E é muito interessante isso que o Rafael está a dizer, porque o FabLab vai fazer 13 anos, o Biolab tem 4 anos, vai fazer 5.
Irá fazer 5 para o ano.
E o Rafael há bocado disse uma coisa engraçada numa das visitas, que o Biolab era uma evolução, depois corrigiu, não é uma evolução, é uma spin-off. Mas não deixa de haver aqui há uma constante evolução dos dois espaços. O FabLab, quando começa, tem dois open days, como tem hoje, é uma situação que não é muito normal os FabLabs, pelo menos que eu conheço, terem esta abertura, porque se calhar também têm outro tipo de entidades. Há uns anos, há 2 ou 3 anos, mudámos também um bocadinho a filosofia dos open days e arrumámos-nos a um canto da semana para podermos ter mais colaborações. Ao podermos ter colaborações e termos projetos, porque tínhamos open days à segunda e à terça e à quinta, e agora temos à segunda e à terça. Então temos quarta, quinta e sexta para fazer outro tipo de colaborações e outro tipo de parcerias. Parecendo que não, os open days e este acesso é muito importante, mas não conserva tanto conhecimento, são pequenas experiências que se fazem. O termos mais espaço permite guardar mais conhecimento, permite alargar as colaborações com outras entidades, com a academia, com parceiros, até internamente ao município, tem havido, da parte do FabLab, tem havido uma tentativa de levar um bocadinho este espírito a uma instituição pública que não está 100% focada nessa abordagem, não é essa a função da Câmara, mas por que não também levar um bocadinho de aprendizagem, de exploração, para contribuir aos poucos para que as pessoas sejam, lá está, sejam críticas e façam uma crítica construtiva e educada. Por isso há sempre uma evolução e um crescimento de parte a parte e uma aprendizagem. Eu acho que há uma aprendizagem de parte, sim, mútua, claramente.
Ainda nos falta uma coisa muito importante, ambos os espaços, que é o registro. Sim. Ou seja, o que nós fazemos, passar aos outros, nós conseguimos passar, muitas vezes é ser fulanizado, muitas vezes. Eu consigo passar umas coisas, mas se eu for ali, se calhar já não vão passar exatamente o mesmo, e o mesmo acontecerá no FabLab, com certeza.
Sim.
E a diferença que eu notei do FabLab para o Biolab foi na sistematização, ou seja, na parte do processo científico, ou seja... Nós temos muita coisa registada feita por quem está a fazer doutoramentos ou mestrados, que eles têm
são
que,
cientistas, não é?
Porque eles têm que fazer isso. Claro. Nós também gostaríamos de fazer isso. É. Sim. Mas também estamos a fazer alguns programas em que, nomeadamente o Autogroma Sensing e o Faber Academy, em que, portanto, quem está a fazer esses programas, os estudantes, eles vão ter que registar. E esses registros estão disponíveis mundialmente, portanto são, neste caso são 2 cursos mundiais, em que são feitos por vários laboratórios por todo o mundo. Há também um programa parecido para os FabLabs, o André estava um bocadinho agora, vimos para cá, estávamos a falar e eventualmente entrar.
São disponíveis mundialmente?
São mundialmente, são por exemplo, o Faber Academy é dado em 16 laboratórios no mundo. Podes dizer, sim.
Isto porquê? Porque o FabLab e o Biolab fazem parte de uma rede mundial de FabLabs, de outros Fabrication Laboratories ou de Biolabs. E como fazem parte desta rede, que tem, no fundo, dois centros, um no MIT e na Fab Foundation e outro em Barcelona. Em Barcelona. Há muita informação que é partilhada e que é comum, literalmente comum.
Sim, portanto, os Fab Labs, há uma cultura que é open source, pode ser de hardware, pode ser de software, há conhecida que era de software, mas também há a rede de hardware. Uhum. E a partilha do conhecimento foi um dos pontos que deu início ao movimento dos Fab Labs. Dos portanto, ou seja, isto tem a ver com a queda de algumas patentes que havia de algumas máquinas e, portanto, esse open source permitiu a difusão das impressoras 3D, essas coisas todas, porque a indústria 3D. Já tem isto, já foi inventada há imensos anos, não é uma coisa de agora, as impressoras 3D. Mas, portanto, a partilha de conhecimento, mas sistematizada, é uma obrigação de todos estes espaços o fazerem, mas pelo dia-a-dia e por tudo que ocorre, então sempre em funcionamento, acabamos por não ter esse tempo e eu acho que isso é o que nos falta. Porque isso é muito importante, esses repositórios. Sim. Agora, há programas, por exemplo, um programa para os Fab Labs que é o Fab Academy, digamos que é uma academia em que tem um programa mundial e todos os anos há X alunos que fazem essa academia, eles têm todos o mesmo tipo de ensino, vão aprender os mesmos tipos de máquinas e poderão estar aqui como poderão estar na China ou poderão estar no Japão ou poderão estar nos Estados Unidos, a qualquer Fab Lab que vão conseguem trabalhar neles, portanto, e aprendem também o método de registar, como registar as coisas, como a metodologia, essa metodologia que é muito importante para passar o conhecimento. E há repositórios, ou seja, tudo isso qualquer um de nós, qualquer pessoa está acessível a ir à internet, ir a esses programas e ver o que é que os alunos fizeram e publicaram. Pronto, estava a dizer, por exemplo, nós estamos com dois programas que fazem isso. É um que se chama AutoGrow Mocena 5, é um curso livre do MIT, tem a ver com biologia sintética, quer que isso seja, mas é um bocado complicado. Ou seja, eles têm que fazer depois, durante todo o curso, vão atualizando uma página, neste caso no Notion, onde têm todas as experiências que fizeram, tudo o que fizeram, como programaram isto, como fizeram tal. Há determinados exercícios, depois eles têm o próprio projeto e depois há um projeto de grupo também. Eles no final têm uma espécie de tese, em que apresentam o projeto que tiveram a fazer, ou por exemplo, quando comecei a fazer o meu que não acabei, que era desenvolver uma máquina para desenvolver kombucha de maneira estranha. Pronto, agora fica assim só um disclaimer para cá se descobrir. Pode ser um processo realmente muito, muito bem construído. Por exemplo, a Nicole que estava a fazer comigo, ela estava a trabalhar em moda, portanto era uma gestante de moda, e estava a trabalhar alginatos para fazer tecidos. Não é? Ela também não acabou, mas passado um tempo foi para o CITEV e esteve ligada a biomateriais, é o que ela faz agora. Portanto, mas toda a documentação que ela fez, todos os alunos documentaram isso, o Fab Academy também é a mesma coisa, todos eles fazem, mostram os trabalhos, há vídeos, por exemplo, do Fab Academy eles têm uma apresentação pública, portanto há vídeos, vai-se à internet, põe-se o Fab Academy e vê-se o que é que eles fizeram e o que é que apresentaram. Tivemos o mês passado as nossas três alunas a defenderam os projetos delas, a apresentaram perante um júri internacional que não é propriamente assim um júri qualquer. Ei. São pessoas mesmo top na área dos meios materiais. Portanto, essa parte é muito interessante, ou seja, eu acho que nós temos que promover, estes são um bocadinho de top, mas temos que fazer o mesmo mais com o investigador do dia a dia. Claro que a parte da investigação muitas vezes não pode ser publicada, não é? Mas no momento em que eles fazem um paper, porque não? Nós temos a Câmara de Lisboa, o Fab Lab e o Biolab, todos os anos estamos em setembro, na última semana de setembro, na última sexta-feira de setembro,
na noite europeia dos investigadores.
Na noite europeia dos investigadores. E todos nós mostramos um bocadinho o que é que andamos a fazer. Por exemplo, o ano passado nós pusemos 5 cartazes de investigadores, que eram papers que eles já tinham feito, e pronto, e ficou, portanto, o divulgar esses projetos é muito importante também em termos de conhecimento. Portanto,
depois isto contribui um bocado para o tal círculo virtuoso, como devia dizer muito bem, de conhecimento e troca de conhecimento.
Porque isto motiva, não é? Exposições, não é? Esta exposição do Pavilhão de Portugal, vocês também contribuíram um bocadinho para os painéis, mas, por exemplo, um que houve no Museu de História Natural, que era sobre as algas, a história das algas anterior, a coleção, e depois tudo o que foi feito no Biolab. Havia lá uma sala que era só de investigadores e de practitioners que estavam connosco. Portanto, este tipo de coisa, deste tipo de eventos, também promove muito o conhecimento e desmistificar um bocadinho o que é que estas novas tecnologias aplicadas à sustentabilidade, ou aos biomateriais, à tecnologia.
Nós temos feito uma abordagem um bocadinho diferente. Como temos os Open Days e tem havido um convite a qualquer pessoa utilizar as máquinas que lá estão, um convite claro E quando as pessoas dizem, então, mas vocês fazem workshops de impressão 3D? Não, nós temos Open Day, se quiserem experimentar, marcam, está cá um de nós sempre, e marcam para garantir que a máquina está livre, mas também que um de nós está livre para ajudar. Há sempre essa abordagem. E então temos explorado pequenas ferramentas, temos feito workshops com coisas ligeiramente diferentes, softwares diferentes, inteligência artificial, que é um dos, das problemáticas atuais, temos feito alguns workshops em torno disso. Ou seja, há, da parte do FabLab, há uma tentativa de desmistificação destas ferramentas, que qualquer pessoa pode ter acesso a elas. É uma abordagem ligeiramente diferente do Biolab, porque são áreas diferentes, totalmente diferentes. Hoje em dia vamos à internet e descobrimos, há sites, aqui há uns tempos fiz uma apresentação para professores, já há uns aninhos valentes, sobre esta história, esta questão da fabricação digital, e dizia-lhe, olha, vocês podem ver objetos 3D neste site e neste site, são bibliotecas públicas, digamos assim, são repositórios, e depois têm este site e este site e este site com instruções de tudo e mais alguma coisa. Olha, neste aqui, por exemplo, não sei se era no YouTube, se era no Instructables, no outro site, se puserem estrelar ovos, há 900 maneiras de estrelar, há 900 pessoas a porem lá formas de estrelar ovos diferentes, por isso a informação está aí. Às vezes o que é preciso é desmistificar determinadas coisas, e estou a falar ao nível do FabLab e daquilo que nós temos tentado fazer da fabricação digital. Não é um bicho de sete cabeças, é possível fazer, não pode não ser para todos, mas isso é que é capacitação, é dar a capacidade da pessoa escolher. Isso é muito interessante, e eu acho que são níveis diferentes de abordagem, o nível do FabLab, e aí se calhar a ideia, não o laboratório ser uma evolução, mas o percurso pode ser uma evolução, e por isso é que os espaços combinam muito bem, em que a pessoa num espaço está a trabalhar se calhar mais os materiais, mais o material em si, e no outro se calhar mais o processo de o maquinar, de o usar, de o fazer. Não quer dizer que no Biolab não haja impressoras 3D, não haja ferramentas, mas é aí que pode haver essa combinação muito interessante. E são posturas iguais, mas ligeiramente diferentes.
E então, para concluir, porque eu acho que já estamos com uma longa conversa. Sim, exato. A grande pergunta: que futuros imaginam para estes espaços e para o seu papel na cidade?
Ui, uma pergunta complicada. Que não é nada complicada, não é?
Queres começar?
Sim, posso. Eu acho que eu sou um bocado suspeito. Eu acredito claramente neste projeto, trabalho nele praticamente há 10 anos, há 11 anos quase, com alguns intervalos, mas eu sou um maker por defeito, sou um fazedor, e sou aquela pessoa que vai na rua olhar para o material que tem à volta, a pensar como é que posso aproveitá-lo ou como é que ele pode ser aplicado no projeto de um voluntário ou de um utilizador. E eu acho que, e costumo dizer isto, nós somos Portugal é um país de descobridores, sempre foi, e eu acho que continua a ser, seja porque estamos aqui neste nosso cantinho, seja por mil e uma razões. Por isso, estes espaços são espaços de descoberta, por isso eu acho que deviam haver mais espaços destes, deviam ser dadas mais condições para as pessoas fazerem. Nós não temos muito espaço, não temos o espaço que os americanos têm, não temos uma série de condições, por isso se calhar passaria muito por providenciar, por garantir que houvesse espaços destes. Mas não somos propriamente muito colaborativos, por isso eu acho que isto também ajudaria a quebrar um bocadinho essa postura. Por isso eu acho que deviam haver mais, e precisamente tudo isto que falámos hoje, a questão do conhecimento, da troca de conhecimento, do experimentar, do explorar, do fazer, tomar decisões acertadas, educadas, e ter tempo para explorar, claramente.
No caso do Biolab, como é que eu vejo um bocadinho o futuro do Biolab?
O Biolab está a ficar um bocado tentacular. Uhum. E está a ligar-se a muitas instituições, a muitos projetos. Eu vejo isso a continuar dessa maneira, uhum, e sermos uma espécie de uma plataforma. Uhum. Ou seja, eu entendo o Biolab mais como uma plataforma de algo. Ou seja, nós fazemos parte de um projeto que é o European Creative Hubs. Portanto, consideramos um hub criativo. O Biolab também o será, uhum, de alguma maneira.
Claramente.
E,
só não está instituído.
Eu acredito, este European Creative Hubs fica-se pela Europa, não é? Mas isto é uma coisa mundial, realmente. E, por exemplo, estes dois programas que eu estava a falar contigo, é um bocadinho isso. Ou seja, eu vejo isto a tornar-se um bocadinho mais comum, mais acessível. E deixa aqui mais um disclaimer, não sei se vamos ganhar ou não, mas pronto, estamos numa cola europeia para disseminar este tipo de projetos. Estamos a ver se conseguimos expandir este projeto. Estamos numa rede europeia também, a Maker, o Flávio está também, que é a Vulca, e são redes em que nós, a nível europeu ou a nível mundial, e vejo a funcionarmos mais em rede e também em termos da sociedade, termos maior visibilidade.
Maior impacto,
ou seja, entrarmos em coisas, como o André está agora a dizer, com mais impacto. E este ano que passou foi aquele de experimentar. E percebemos que quais são as tendências, pelo menos nossas, e para que é que nos puxam mais. E noto primeiro essa parte da rede e a parte de sermos um exemplo, curiosamente.
Uhum.
Neste momento há muito poucos Biolabs pelo mundo. Na rede mundial de FabLabs, o único quando se procura e põe Biolab é o de Lisboa, nos 2000 que existem, uhum, mas há mais que não estão nessa rede, claro. Mas a disseminação deste tipo de espaços, e nós como exemplo, e Lisboa, acho que é muito interessante, Lisboa tem esta característica, esta missão agora um bocadinho dos últimos anos de ser a capital de inovação e destas coisas todas, ter aqui uma inovação numa área um bocadinho menos tecnológica, embora seja também tecnológica, é um diferente tipo de tecnologia, mas menos... enfim, menos digital, menos apps, menos Web Summit, mas que também é uma coisa que vem a seguir. A grande revolução não são as apps. Por exemplo, a inteligência artificial é muito importante também. E também para nós. Também para nós. Mesmo para formulações de coisas. Mas ela vai estar em tudo. Portanto, não, nem sequer vale, acho que vale a pena. É mais uma ferramenta. Não é a essência de nada. Uhum. Eu vejo realmente, em termos de crescimento do projeto, é funcionarmos em rede, criar redes mais estruturadas, em que a colaboração é maior e o fluxo de informação é maior e chances de podermos fazer alguma coisa mais importante, com mais impacto. Mais impacto, principalmente para a sociedade, para a nossa vida, para a nossa calma também, para tudo isso. Eu acho que acabamos por estar ainda muito, e o FabLab e o Biolab são equipamentos que têm sempre muita vida, muita gente, uhum, e mesmo nós que gostaríamos de ter tempo, não conseguimos ter, e eu ambiciono, anseio por isso, ou seja, conseguir também nas nossas vidas, tanto os investigadores como nós particulares, uhum, do público, conseguirmos ter uma vida mais em paz e mais
com mais tempo.
Bom, eu, de minha parte, o impacto foi enorme. Irei fazer o curso para saber como é que eu faço a desfazer-me do sabão, o óleo a fazer sabão, está aqui prometido, lá estarei, e fica aqui o convite naturalmente para todas as pessoas que estiverem com curiosidade de ir visitar-vos e nestes Open Days ou em outros, e tenho certeza que a surpresa será enorme como foi para mim.
E todos nós temos redes sociais, portanto, sim, tanto o FabLab como o Biolab têm os seus Instagrams, procurarem-nos, anunciamos os nossos eventos por lá, não é?
Portanto, para já, deixe-me só agradecer imenso este tempo dedicado, tempo lento a esta conversa, e até breve.
Obrigado. Obrigado.
Até breve.
Até breve.
Permanências Efêmeras, um podcast de Rádio Antecâmara para repensar o ato de construir. Matéria, transformação e futuros possíveis.